Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, a qual para a Comissão dos Assuntos Europeus tem duas partes. Esta primeira em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, que irá ouvir o Senhor Presidente do Tribunal de Contas Europeu, o Dr. Vítor Caldeira, nosso já regular visitante, para nos apresentar aqui o relatório anual referente ao exercício de 2009, ao nível da União Europeia. Nós estivemos a conversar antes desta reunião no sentido de, nos próximos anos, podermos fazer a avaliação e a audição com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, no ano em que as contas são emitidas ou em que são produzidas. No fundo, trata-se de antecipar esta audição, que este ano está a ser feita em fevereiro, para eventualmente em novembro. Com a vantagem de, em primeiro lugar, termos informação atualizada o mais cedo possível, mas também de podermos, inclusive, fazer este exercício conjunto com o Sr. Conselheiro Vítor Caldeira, fazemos este exercício em conjunto num momento em que, se calhar, ele tem ainda interesse até para a própria aprovação e análise do processo orçamental português interno. Vamos ver se isso é possível no próximo ano, tendo em conta os constrangimentos que sempre existem, designadamente da Comissão de Orçamento e Finanças. Para hoje, irei de imediato dar a palavra ao Sr. Dr. Vítor Caldeira, que irá fazer uma exposição inicial, realçando os aspectos principais das contas de 2009 da União Europeia, e depois, como é habitual, haverá um espaço para os senhores deputados poderem fazer as suas perguntas, deixar as suas dúvidas, fazer as suas observações, do modo que é habitual. Já referi que esta audição é uma audição conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Orçamento e Finanças. Agradeço, aliás, a presença da Sra. Deputada Teresa Venda e todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aqui presentes. Dou de imediato a palavra ao Sr. Dr. Vítor Caldeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Deputada Teresa Caeiro, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, é para mim uma honra poder dirigir-me a Vossas Excelências e, em particular, no início deste meu segundo mandato como Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Permita-me, pois, agradecer, Sr. Presidente, o convite para mais uma vez estar aqui a apresentar o último relatório do Tribunal de Contas Europeu e reiterar, na linha do que acaba de referir, a minha inteira disponibilidade para cooperar com a Comissão a que Vossa Excelência preside e com a Assembleia da República para melhor encontrarmos a melhor forma de informar a Assembleia sobre o orçamento comunitário e a auditoria do Tribunal de Contas Europeu. Hoje gostaria de começar por fazer uma breve síntese das mensagens mais importantes do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Antes introduziria alguns números relativamente à execução orçamental em 2009. Depois abordaria com mais algum detalhe dois domínios maiores do orçamento, a parte da agricultura e das políticas estruturais e de coesão. E, finalmente, gostaria de concluir dando conta da perspectiva do Tribunal de Contas Europeu sobre o período de reformas que atravessamos atualmente, tendo em conta o contexto da crise e do seu impacto para as finanças públicas da União Europeia. Relativamente à execução orçamental, gostaria de sublinhar que os pagamentos em 2009 atingiram mais de 118 mil milhões de euros no conjunto da União, parecendo muito, como sabem, não é mais do que 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Tal como em anos anteriores, o orçamento é sobretudo financiado e cada vez tem um peso maior, tem cerca de 70% das receitas do orçamento da União Europeia são financiadas através das contribuições financeiras dos Estados-membros, tendo por base o rendimento nacional bruto. Do lado das despesas, cerca de 80%, 78% das despesas são consumidas em dois grandes domínios: a política agrícola, por um lado, com cerca de 48%, e os fundos estruturais e de coesão, que nós, no nosso jargão, apelidamos de domínio da coesão, que abrange 30% dessas despesas. Em 2009, o orçamento teve taxas de execução elevadas, 95%, sobretudo também graças a um número importante de orçamentos retificativos, mais de 10, mas ainda assim gostava de sublinhar que o montante das autorizações por liquidar no final de 2009 aumentou em relação a 2008, aumentou 14%. Isto significa que, apesar de haver autorizações para os fundos serem executados, não foram objeto de pagamento. No fim de 2009, este valor atingia mais de 177 mil milhões de euros, mais de 52% dos quais, correspondiam a autorizações por liquidar no domínio da coesão. Isto significa um valor na ordem dos 93 mil milhões de euros. Eu sublinho este número porque ele vem na sequência de forte desembolso de novos adiantamentos por parte da Comissão Europeia na sequência da crise do pacote europeu para reforço das medidas de combate à crise, que possibilitou novos estímulos através de pagamentos, adiantamentos no Fundo Social Europeu, sobretudo, cuja utilização na prática acabou por não se concretizar. Relativamente aos fluxos financeiros com Portugal, gostava de sublinhar que em 2009 a contribuição portuguesa permaneceu estável em relação ao que são os anos anteriores, cifrou-se em cerca de 1,6 mil milhões de euros, o que representa 1,5% do total dos recursos próprios da União, enquanto que as transferências do Orçamento da União para Portugal, que decresceram ligeiramente em 2009 por comparação com 2008, se situaram em 3,7 mil milhões de euros, o que representa 3,4% do Orçamento da União. Sr. Presidente, gostava agora de passar às mensagens do nosso relatório de 2009. Há quatro grandes mensagens que gostava de deixar aqui: uma que tem a ver com a fiabilidade das contas, outra que se liga à nossa análise da conformidade das operações, isto é, se elas são ou não legais e regulares. A seguir, a nossa conclusão, e esta é uma mensagem importante, de comparação com os anos anteriores, como está a evoluir a situação no contexto da União Europeia. E, finalmente, uma palavra sobre o tratamento das correções financeiras. E a primeira mensagem é de que, em 2009, o Tribunal pôde concluir que as contas consolidadas da União Europeia refletiam de forma fiel a situação financeira e os resultados do exercício, no final do exercício. E este é um resultado que eu sublinho como extremamente positivo, porque é o terceiro ano desde que o Tribunal tem a obrigação de fazer auditoria das contas, em que o Tribunal conclui que as contas estão isentas de erros materiais e são, portanto, fiáveis. Todavia, e esta é a segunda mensagem, relativamente à conformidade das operações, o Tribunal concluiu que os pagamentos do orçamento continuam a ser materialmente afetados por erros, exceto em dois domínios, assuntos económicos e financeiros e despesas administrativas. Isto significa que, no domínio da agricultura, dos fundos estruturais e de coesão, da investigação e desenvolvimento, e nas áreas das políticas externas, há ainda um nível material de erros. A nossa auditoria, para chegar a esta conclusão, baseia-se em duas fontes fundamentais. Por um lado, o exame dos sistemas de supervisão e controlo e, por outro, um teste substantivo das operações ligadas às receitas e às despesas, indo até aos beneficiários finais dos fundos provenientes do orçamento comunitário. E em relação aos sistemas que auditámos em 2009, a conclusão que retirámos é de que os mesmos são apenas parcialmente eficazes em termos gerais. Em apenas dois domínios, eles são considerados eficazes, o domínio das receitas e o domínio das despesas administrativas. O resultado dos testes substantivos traduz uma situação mais dispar, mais diversa, e se extrapolarmos apenas em três domínios, o Tribunal considera que o nível de erro mais provável se situa abaixo do limiar de materialidade definido pelo Tribunal, que é de 2%. São esses domínios, o domínio das receitas, das despesas administrativas e da área dos assuntos económicos e financeiros. Em todos os outros, a taxa de erro mais provável situa-se entre 2% e 5%, exceto no domínio das políticas de coesão e dos fundos estruturais, em que a taxa de erro ainda é superior a 5%. A pergunta que gostava de colocar é: há alguma melhoria? Isto traduz alguma melhoria? Eu diria que sim. E esta é a terceira mensagem que gostava de deixar. É que a estimativa de erro na área dos fundos estruturais e de coesão foi significativamente inferior à de anos anteriores, ainda que acima de 5%. E, sobretudo, se olharmos para o orçamento no seu todo, no conjunto do orçamento, verificamos que há uma tendência para a diminuição desta estimativa de erro ao longo dos últimos anos. É necessário termos alguma prudência nesta análise antes de retirarmos conclusões firmes, sobretudo no domínio dos fundos estruturais e de coesão, isto porque 2009 foi um ano em que, se por um lado produziram, digamos, virtualmente todos os efeitos, todo o impacto do novo regime de certificação de sistemas nacionais de gestão e controlo e de auditoria, a verdade é que também é um exercício em que o volume de pagamentos efetivos, de reembolso efetivo de despesas, no seu conjunto, foi inferior àquilo, ou largamente inferior àquilo que seria de esperar. E, portanto, estes dois fatores combinados pode também ser uma das razões porque este padrão de despesa não seja o padrão que vamos encontrar no futuro. Isto significa que de um ano para o outro pode haver variações nos testes substantivos. E o caso que encontramos no domínio da agricultura em 2009 é um exemplo disso. A população varia, os universos são diferentes, e enquanto que em 2008 tivemos resultados que apontavam para uma melhoria nesta área, em 2009 verificámos uma ligeira subida do índice de erro nas operações subsistentes no domínio da agricultura, o que em si mesmo não traduz uma degradação da situação, mas evidencia que as medidas corretivas necessárias não foram, de facto, tomadas para obstar à situação que tínhamos considerado em anos anteriores. Estas variações que referi confirmam, pois, a mensagem que deixei de que há uma tendência para a redução ao nível global da taxa de erro das operações subjacentes às contas no que respeita aos pagamentos no seu todo. Podemos hoje dizer que para o conjunto dos pagamentos no âmbito dos 27 Estados-membros da União Europeia, a estimativa da taxa de erro mais provável se situa entre 2% e 5%, portanto inferior à estimada em 2008, em que era acima de 5%. É importante terem atenção que as disposições de gestão e controlo têm sempre a perspectiva plurianual em perspectiva. E, portanto, isto significa que erros constatados em 2009 podem ser corrigidos, retificados em anos seguintes, por via desses mesmos mecanismos plurianuais. O Tribunal reconhece as iniciativas que a Comissão tomou e que são positivas para melhorar as informações contabilísticas nesta matéria, mas considera que elas não são ainda completamente fiáveis, sobretudo na área dos fundos estruturais e de coesão, uma vez que a informação fornecida pelos Estados-membros à Comissão tem insuficiências significativas. Além disso, o Tribunal considera que as correções, ou a grande parte das correções que são inscritas nas contas, têm a ver com correções impostas ao Estado-membro por insuficiência nos seus sistemas de controlo e não traduzem necessariamente uma correção dos erros detectados pelo Tribunal através da recuperação dos montantes indevidamente pagos a beneficiários ou promotores de projetos. E com isto chega a última mensagem que queria deixar, é de que a Comissão, embora tenha melhorado as informações que fornece relativamente às recuperações e às correções financeiras, ainda não dispõe de informações completamente fiáveis. A nossa conclusão é que os dados apresentados nas contas não podem ainda ser comparados de forma válida com a taxa de erro que o Tribunal estima. E com isto concluía esta primeira introdução sobre as mensagens gerais, para me debruçar agora sumariamente sobre dois domínios maiores, o domínio da agricultura e dos fundos estruturais e de coesão. A despesa no domínio agrícola somou-se mais de 56 mil milhões de euros em 2009, como disse, 48% do total do orçamento. E nesta área, o Tribunal concluiu que os pagamentos foram afetados por erros materiais e que os sistemas de supervisão e de controlo foram apenas parcialmente eficazes. O Sistema Integrado de Gestão e Controlo é o principal sistema que garante a regularidade das operações nesta área das políticas agrícolas. Ainda que o sistema seja, do ponto de vista dos princípios, conceptualmente apto e correto, as auditorias que o Tribunal tem realizado demonstram que a sua eficácia é negativamente afetada pela existência, sobretudo, de dados incorretos nas bases de dados através dos quais são processados os pagamentos. O Tribunal tem recomendado reiteradamente à Comissão que solucione estas insuficiências, tomando medidas que levem à diminuição do risco de erro, melhorando, nomeadamente, a qualidade da informação que integra essas bases, seja em relação às parcelas agrícolas, seja em relação a outras matérias que têm a ver com as áreas e o número de animais, seja ainda pelo facto de assegurar uma pista de auditoria completa e fiável em relação a todas as alterações que são introduzidas nessas mesmas bases de dados. Os testes substantivos, por seu turno, revelaram uma frequência significativa de erros, principalmente derivados de declarações dos beneficiários que mencionam áreas agrícolas que não correspondem à realidade, e normalmente por excesso, o que leva a que, sobretudo no âmbito do regime de pagamento único, se façam pagamentos sobre áreas elegíveis incorretamente declaradas. E para se evitar o pagamento deste tipo de ajudas incorretamente declaradas, ou agricultores que não estão a utilizar os terrenos para a atividade agrícola, nem os mantêm em boas condições agrícolas e ambientais, requisitos para se poder receber o correspondente pagamento no âmbito do sistema de pagamento único, o Tribunal tem reiteradamente também recomendado à Comissão a aplicação correta das regras, nomeadamente no que diz respeito a estes requisitos mínimos para a manutenção das terras em boas condições agrícolas e ambientais. Isto tem sido extremamente importante, sobretudo em alguns dos Estados-membros que aderiram à União Europeia em 2004, em que o sistema da propriedade não se baseava na propriedade privada das terras e hoje leva a que haja dificuldade em assegurar quem é o proprietário da terra, quem tem a responsabilidade por manter o terreno em boas condições agrícolas e ambientais, e assistimos a situações em que entidades que só muito remotamente se pode dizer que exercerão uma atividade agrícola, são beneficiários de fundos provenientes do orçamento comunitário. Este é um problema de natureza, sobretudo política, e que passa por uma alteração das regras da política agrícola. A Comissão comprometeu-se, se virem as respostas ao nosso relatório, no âmbito da revisão da política agrícola para depois do período depois de 2013, de considerar estas matérias de forma apropriada. Relativamente a Portugal, gostava só de referir não uma constatação que tenha sido feita em 2009, mas as consequências de observações feitas em anos anteriores. Isto para dizer que nós também seguimos o nosso trabalho, seguimos em que medida a Comissão dá sequência às recomendações que fazemos. Em 2007 e 2008, nos nossos relatórios, demos conta de problemas com o sistema dos pagamentos no domínio da agricultura em Portugal, sobretudo no sistema de identificação das parcelas agrícolas, com alguns problemas na aplicação dos controlos administrativos e das sanções correspondentes, bem como à qualidade dos controlos no local. E isso levou a Comissão, em 2010, no âmbito do processo de apuramento de contas anual, a decidir a aplicação de correções financeiras a Portugal no montante de 40 milhões de euros, exatamente na sequência destes erros detectados pelo Tribunal anteriormente. No domínio do desenvolvimento rural, o Tribunal reafirma neste exercício a necessidade da Comissão Europeia continuar a desenvolver esforços no sentido de simplificar as regras e as condições de elegibilidade. Porque no domínio do desenvolvimento rural, um domínio onde temos constatado em anos anteriores graves dificuldades na aplicação das regras e, portanto, um elevado nível de erro, só é possível ultrapassá-lo se simplificarem os procedimentos e os mecanismos de gestão. Por último, referir que o Tribunal considera ainda que as orientações da Comissão relativamente aos organismos de certificação das despesas agrícolas devem ser objeto de revisão a fim de salvaguardar alguns aspectos, nomeadamente no que respeita à natureza, à cobertura e às obrigações de informação, em especial as relacionadas com as estatísticas de controle e inspeção dos Estados-membros, que são aspectos menos robustos atualmente. Passaria agora aos grupos de políticas de coesão, portanto, fundos estruturais, Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão. E este é o segundo domínio mais importante pelo volume de fundos que envolve. Em 2009, o orçamento comunitário fez pagamentos na ordem dos 35 mil milhões de euros, o que representa, como disse, 30% do volume da despesa global. E, como disse, em 2009, os resultados dos testes da auditoria do Tribunal revelaram pela primeira vez uma diminuição significativa do nível estimado de erro, ainda que o mesmo se situa acima de 5%. Estes erros derivam em cerca de 3/4 de uma errada ou incorreta aplicação pelos Estados-membros das regras sobre contratos públicos. E salientaria isto porque os Estados-membros têm a obrigação de aplicar sistemas que evitem, detectem e corrijam estas situações que depois conduzem ao reembolso indevido de despesas relativas a projetos que enfermam destas situações irregulares. O Tribunal auditou 16 programas operacionais no conjunto dos 27 Estados-membros e constatou que as verificações realizadas pelas autoridades de gestão e as auditorias de sistemas executadas pelas autoridades de auditoria neste período de programação 2007-2013 estavam, pelo menos, parcialmente conformes aos requisitos da legislação relevante. Em Portugal, foram auditados dois programas operacionais, o programa Açores para o Emprego, onde a autoria do Tribunal confirma que as autoridades de gestão, certificação e auditoria respectivas atuam em conformidade com os requisitos regulamentares, portanto, uma situação positiva, e o Programa Operacional Potencial Humano, relativamente ao qual o Tribunal considera que as respectivas autoridades de certificação e de auditoria atuam em conformidade com os requisitos previstos na regulamentação, mas que as verificações da responsabilidade da autoridade de gestão apenas parcialmente se conformavam com esses requisitos. A fim de remediar a estes problemas, o Tribunal recomendou à Comissão que acompanhe a correta aplicação pelos Estados-membros das diretivas sobre contratos públicos, que garanta, através da sua supervisão, um funcionamento eficaz dos sistemas nacionais de gestão de controlo para este período e, finalmente, que incentive as autoridades nacionais a aplicar de forma mais rigorosa os mecanismos de correção financeira e de substituição das despesas elegíveis. E com isto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, eu terminaria aquilo que gostaria de vos transmitir na minha introdução sobre o relatório do ano de 2009. Mas não gostaria, antes de terminar, sem deixar algumas reflexões sobre aquilo que tem sido o trabalho do Tribunal além deste relatório e que tem muito a ver com o período de reforma que hoje vivemos no âmbito da União Europeia. É verdade que o Tratado de Lisboa, reafirmando o mandato e a função do Tribunal de Contas Europeu como instituição comunitária de parte inteira, introduziu um novo equilíbrio institucional, nomeadamente ao reforçar as obrigações de discussão e controle dos Estados-membros, nas áreas de gestão partilhada, por um lado, mas também, por outro, ao confiar ao Parlamento Europeu uma nova responsabilidade em matéria do orçamental e no desenvolvimento de todas as políticas nesta área. E também para os Parlamentos Nacionais, sobretudo no âmbito do processo legislativo europeu. E nessa medida, o período de reforma que hoje vivemos pode ser extremamente relevante também para os Parlamentos Nacionais aproveitarem esta oportunidade de reforma que vivemos para também contribuir por aí para melhorar a gestão financeira da União Europeia. No início do ano de 2010, o Tribunal de Contas Europeu elaborou um parecer da sua iniciativa, aproveitando o facto da própria Comissão Europeia ser renovada, de um novo Parlamento Europeu estar a entrar em funções, na sequência das eleições da primavera de 2009, e este parecer procurava identificar os riscos e os desafios que se colocam à União Europeia para melhorar a qualidade das despesas e para diminuir o nível dos pagamentos irregulares. E as principais mensagens desse parecer são perfeitamente corroboradas pelas mensagens que acabo de vos transmitir e que decorrem do relatório anual de 2009. O que então afirmámos nesse parecer mantém plena atualidade. Em primeiro lugar, as taxas de erro continuam elevadas, sobretudo no domínio da coesão. Em segundo lugar, os erros que detectámos advêm sobretudo de duas causas maiores. Por um lado, pedidos de pagamento incorretamente declarados ou apresentados pelos beneficiários e, por outro, irregularidades em matéria de contratos públicos. O não respeito das regras sobre contratação pública é alguma coisa que a própria Comissão Europeia hoje reconhece como necessitando ser reequacionado e revisto, sobretudo no contexto global, das diferentes áreas como matéria necessitando ser simplificada e flexibilizada. Em terceiro lugar, existem duas formas para resolver estes problemas. Aperfeiçoando os sistemas de gestão e controle, naturalmente, incluindo as comunicações sobre recuperações e correções financeiras, mas, sobretudo, simplificando os procedimentos e o quadro legislativo. E um último aspecto que também é corroborado por este relatório anual e que então salientávamos, tem a ver com o facto de continuarem a coexistir instrumentos financeiros com objetivos que são demasiado abrangentes, muitas vezes conflituantes entre si próprios e muito ambiciosos. E ainda hoje de manhã, falando com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas português, referia a questão na área da proteção ambiental na agricultura, em que se paga a agricultores para preservar determinadas espécies de aves, o que implica não cultivar. E, portanto, não se percebe muito bem se há aqui objetivos de natureza ecológica, ambiental, de sustentação do planeta, ou se tem algum objetivo de promoção da qualidade de vida daquele agricultor ou desenvolvimento da agricultura europeia não fazendo nada. Portanto, é necessário ter objetivos claros e é necessário evitar que eles conflituem entre si, porque em muitas áreas não é, de facto, fácil identificar onde é que a despesa pública comunitária está a acrescentar valor. E para resolver estes problemas, estas quatro questões, nomeadamente, o Tribunal sugere que sempre que se aprecie uma proposta de um projeto novo, um programa de despesa diferente, ou se aprove o orçamento em cada ano, se deva aplicar um conjunto de princípios que, pelo menos, responda a estas questões. O programa que estamos a tentar aprovar acrescenta ou é suscetível de conferir um valor acrescentado europeu? Naturalmente que este conceito necessita de ser explicitado, e já lá irei. Mas uma segunda questão que tem que ser sempre posta e que nem sempre é respondida é se os objetivos desse programa são claros e são realistas. Porque muitas vezes são claros, mas não são realistas. E em terceiro lugar, a questão da simplificação. Se o programa que queremos levar a cabo é tão simples quanto é possível. É evidente que não podemos sobre-simplificar. Não podemos passar do sobre-controlo à ausência do controlo. Agora, muito controlo mata. Pode perturbar a eficácia. Portanto, temos que encontrar o bom equilíbrio entre custos e benefícios, e que também já leio. E, finalmente, uma questão que nem sempre é posta, mas que é fundamental do nosso ponto de vista, é se os procedimentos e os mecanismos de prestação de contas, também eles são claros e objetivos. E, portanto, isto significa que tem de conceder-se prioridade à melhoria da qualidade da despesa pública. Ela tem que ser objeto de, e sobretudo nos momentos difíceis que hoje vivemos, a despesa pública financiada a partir do orçamento comunitário tem de ter uma vocação para acrescentar valor ao nível da União Europeia. Isto implica também a simplificação que se considere de forma importante para a contribuição deste para se alcançar este objetivo, é importante a contribuição que possa ser dada através da simplificação do quadro legislativo e pela introdução de sistemas de controlo que tenham uma melhor relação custo-eficácia. O parecer do Tribunal sobre o projeto de revisão do regulamento financeiro, que está agora a ser discutido pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, desenvolve precisamente alguma destas ideias que acabo de referir e contém propostas que podem constituir uma oportunidade de melhoria importante para a transparência e para a gestão financeira da União. Por exemplo, o Tribunal sugeriu que este conceito de valor acrescentado europeu, que é necessário consolidar, ou pelo menos que as diferentes instituições, quando falam dele, o Parlamento Europeu, a Comissão, o Conselho e o próprio Tribunal de Contas, tenham a mesma ideia do que é que estão a falar. E é preciso, por isso, consagrá-lo ou numa declaração política ou na legislação, ao nível adequado da legislação europeia. E isso para que permita que todos aqueles que têm que usar este conceito ao nível político, ao nível orçamental, o utilizem de forma criteriosa na seleção das prioridades em matéria de despesa. Este regulamento financeiro, revisto, pode perfeitamente constituir o instrumento legislativo para este fim. Mas a Comissão não propõe nada nessa matéria. Ainda relativamente a este projeto de revisão do regulamento financeiro, o Tribunal suscita algumas questões e formula várias recomendações. Eu gostava de referir quatro aspectos. Em primeiro lugar, a questão das modalidades de gestão indireta. Em segundo lugar, um conceito que é referido nesta proposta de regulamento sobre o risco de erro tolerável. Depois, a questão da prestação de contas como um elemento importante, sobretudo na perspectiva dos Estados-membros. E, finalmente, as matérias relativas à simplificação. No âmbito das modalidades da gestão indireta, o Tribunal chama a atenção para a necessidade da Comissão acompanhar de forma adequada a insuficiência dos sistemas e a análise que faz dos custos e benefícios de algumas das propostas de alteração que introduz no projeto. Do nosso ponto de vista, elas necessitam ser substanciadas e justificadas de forma mais detalhada. O Tribunal considera também que é necessário que a Comissão melhore o exame de algumas propostas que faz para aumentar a despesa ou conduzir despesa para outras áreas no momento em que as apresenta ao Conselho e ao Parlamento. E, finalmente, considera ainda que é necessário que a Comissão aperfeiçoe o diagnóstico que apresenta sobre a causa dos erros e as medidas relativas. O projeto, e com isto falava da questão do risco de erro tolerável, apresenta propostas para tratar desta questão. Julgo já ter referido aqui nesta Comissão, em anos anteriores, do debate que se tratava, portanto não iria repeti-lo, mas o Tribunal considera que a proposta da Comissão está, ou parece estar, vocacionada para tratar deste conceito apenas como uma base ou um elemento para aferir a posteriori da razoabilidade da sua gestão e não, como é o nosso entendimento, um instrumento que deve ser utilizado como um instrumento de gestão no momento em que se decide onde fazer a despesa pública e como queremos que essa despesa pública seja gerida e controlada. O Tribunal, sobretudo, contesta qualquer pretensão de fazer coincidir este potencial risco de erro tolerável com uma decisão que restrinja a responsabilidade do próprio Tribunal enquanto auditor independente de determinar o nível adequado de materialidade que deve aplicar nas suas auditorias. Isto significa que não é pela Comissão ou o Parlamento e o Conselho, no âmbito das suas competências orçamentais, estimarem um risco de erro tolerável de X%, que vamos ter uma opinião tribunal sobre as contas positiva se o nível de erro detectado for igual ou inferior. O que o Tribunal diz é que cabe ao Tribunal decidir qual é o nível de materialidade que aplica. Nenhum erro sendo material deve ser reportado. Outra coisa é que a responsabilidade que o gestor assume ao propor políticas de despesa e sistemas para gerir e controlar qual é o risco, como qualquer gestor, quais são os riscos que antecipa e que pode tolerar e quais são os riscos que antecipa e que não pode tolerar. E, em função disso, estabelecer se aquele programa de despesa tem um risco alto, médio ou baixo. Um exemplo muito simples. Eu julgo que todos, quando autorizam salários, seguramente o gestor não querer aceitar riscos de erro no pagamento de salários. Portanto, vai querer que o sistema seja o mais eficaz possível e que minimize ao máximo o risco de erro. Mas quando decide financiar um programa de emergência, no Haiti, por exemplo, na sequência do terremoto, com fundos da União Europeia, queremos que se respeitem todas as regras da contratação pública? Queremos que se respeitem todos os procedimentos normalmente associados à execução da despesa pública financiada pelo orçamento comunitário. Se sim, isso tem um custo. Provavelmente, quando se chegar a fretar um avião, a ajuda, quando chegar, já não é necessária. Portanto, é este tipo de risco que tem que se aferir se é tolerável ou não. Portanto, eu posso admitir que, no caso da ajuda externa para ajudar o Haiti, o gestor, a Comissão Europeia, e quem tem a responsabilidade do Parlamento e o Conselho de aprovar o orçamento, decidam que, nesse caso, há o risco de erro é mais alto, mas é aceito, é tolerado pelas circunstâncias em que essa despesa vai ser executada. E é aqui que nós chamamos a atenção de estas propostas neste regulamento financeiro fazem sentido se forem vistas neste momento. Não depois, afinal, a posteriori, como uma forma de aferir em que medida o orçamento foi bem executado, se num domínio de despesa em que eu digo que o risco é alto, 5% ou mais, ou 10%, o risco é alto, então está tudo bem. Não. Nós não partilhamos desse ponto de vista. E fizemos-o saber à Comissão. Em relação à obrigação de prestação de contas, gostava de chamar a atenção das propostas que o regulamento financeiro tem relativamente às entidades que intervêm na gestão e controle dos fundos europeus, e sobretudo a nível nacional. A Comissão propõe, por exemplo, com base naquilo que é a experiência no domínio agrícola, que haja uma declaração anual de gestão por parte das autoridades de gestão nacionais em todos os domínios e que se siga um procedimento de apuramento de contas equivalente àquele que já existe no domínio agrícola. O Tribunal considera que estas propostas da Comissão colocam algumas questões que devem ser previamente analisadas. Questões de custo, questões de viabilidade, porque o exemplo que se parte pressupõe orçamentos anuais, enquanto que noutras áreas temos uma perspectiva plurianual, dos fundos estruturais, por exemplo. Mas também de responsabilidade. A responsabilidade dos Estados-membros e a responsabilidade da Comissão, como sabem, o Tratado de Lisboa fez uma pequena nuance nesta matéria, dizendo que o orçamento da União é executado pela Comissão Europeia e acrescentou em cooperação com os Estados-membros. E penso que esta proposta da Comissão é a tradução dessa nova previsão do tratado, em que medida é que a execução do orçamento comunitário é da responsabilidade do Estado-membro. Isto coloca questões que vão muito para além da mera questão orçamental. Porque se só a Comissão Europeia é responsável pela execução do orçamento, o Parlamento Europeu dá quitação apenas e só à Comissão Europeia por essa matéria. Se os Estados-membros são envolvidos ao mesmo nível, coloca problemas que vão para além. Quem dá, então, quem é responsável por quê? E qual é o papel dos próprios Parlamentos Nacionais? Qual é o papel da Assembleia da República, por exemplo, nestas matérias em relação àquilo que é a cota-parte da responsabilidade do Estado português nesta matéria? Portanto, há aspectos que têm que ser vistos com alguma prudência. E é essa a referência que fazemos. Finalmente, a questão da simplificação da legislação setorial é fundamental. E essa é uma via que consideramos que deve ser privilegiada para alcançar uma melhoria importante na prática. Na elaboração destas propostas, seguramente se vão incluir os princípios que o Tribunal sugeriu e as recomendações que tem feito ganham maior pertinência. E porque é aí que se vão disciplinar as regras em matéria de elegibilidade de despesa, que se vão definir os procedimentos de reembolso a partir do orçamento comunitário, bem como outras disposições em matéria que vão definir ou detalhar estas matérias de gestão, de controle e de auditoria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já vou longo, a minha introdução já vai longa, mas para concluir gostaria de relembrar que hoje a União Europeia enfrenta desafios globais e continua a sofrer os efeitos desta crise financeira e económica que colocam em risco progressos importantes alcançados até agora, como o euro, por exemplo. Mas estes são desafios que requerem uma ação política determinada, sobretudo do ponto de vista da coordenação e da integração ao nível dos europeus, mas também internacional, exigindo a afetação de recursos financeiros significativos, quer do orçamento da União Europeia, quer dos orçamentos nacionais. E o sucesso das medidas que venham a ser adotadas pelas instituições políticas, naturalmente, que tem que assegurar que os recursos que são postos à disposição pelos contribuintes são geridos de acordo com os princípios da boa gestão financeira. O ano 2011, este ano que se iniciou, vai ser decisivo, do meu ponto de vista, para determinar mudanças de longo prazo no que se refere ao modelo de gestão das finanças públicas da União. Além deste novo regulamento financeiro, que será, digamos, a espinha dorsal para a gestão de toda a programação que venha a ser feita a partir de 2013, vai iniciar-se igualmente a discussão das perspectivas financeiras para o período a partir de 2013 e vão iniciar-se os trabalhos de revisão do orçamento. Uma nova decisão sobre recursos próprios, seguramente, mas também toda a questão do financiamento do orçamento da União Europeia. E estes três elementos, a par da tão falada novo modelo de governação económica, que serão ou introduzirão seguramente um novo modelo para a gestão financeira da União. E aqui gostava de sublinhar que melhorar a transparência e a prestação de contas são valores essenciais para que os contribuintes europeus continuem a ganhar e a garantir a confiança nas suas instituições. Porque é fundamental que essa confiança se preserve, mas também ela é mais difícil de manter numa altura de crise e em que é fundamental que a liderança ao nível da União Europeia seja firme para encontrar soluções comuns para estes problemas tão difíceis que hoje enfrentamos. O acordo alcançado em dezembro, no Conselho Europeu de Dezembro, relativamente à criação de um mecanismo europeu de estabilidade, é um exemplo claro que gostava de sublinhar. Do ponto de vista do Tribunal, será importante que, de forma apropriada, no desenho deste mecanismo, se salvaguarde um sólido sistema de prestação de contas e de auditoria pública externa. Ao mesmo tempo que se salvaguardem procedimentos adequados, tendo em vista assegurar a sua transparência e a fiabilidade da informação financeira, estatística e macroeconómica que necessita para ser operacional. Hoje, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira é um fundo privado, auditado por um auditor privado, um revisor de contas submetido ao direito luxemburguês. O Tribunal de Contas Europeu não é competente para auditar este fundo. É, sim, competente para auditar aquilo que for garantido ou suportado através do orçamento da União Europeia. A última ocorrência foi o empréstimo concedido à Irlanda através do mecanismo europeu de estabilidade, financiado unicamente pelo orçamento da União Europeia, dos 60 mil milhões de euros, e aí sim o Tribunal é competente. Tal como é competente para outras situações em que o orçamento da União Europeia presta garantias para suportar os déficits, as balanças de pagamentos de alguns Estados-membros, como foi o caso da Hungria e da Roménia no ano 2009. Estamos a acompanhar e continuaremos a acompanhar de forma muito atenta todos os desenvolvimentos nesta matéria e confiamos que através dos nossos relatórios, dos nossos parceiros, possamos de facto contribuir para uma melhoria da gestão financeira da União Europeia. Para isso, continuamos a ter presente os interesses dos principais destinatários daquilo que fazemos, o Parlamento Europeu, por um lado, mas hoje também os Parlamentos dos Estados-membros. Como disse, viram reforçados pelo Tratado de Lisboa as suas competências consultivas no âmbito do processo legislativo europeu e que também, na sequência do Tratado de Lisboa, são destinatários privilegiados dos relatórios do Tribunal de Contas Europeu. Espero, por isso, Sr. Presidente, que possa continuar a colaborar e a cooperar com a Assembleia da República, no âmbito e no respeito das respectivas competências e independência, informando-a dos desenvolvimentos relevantes em matéria das finanças públicas e da proteção dos interesses financeiros da União, esperando poder-lo fazer em novembro próximo, como referiu. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Caldeira. Tenho já duas inscrições. Vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Luís Rodrigues, do PSD.
Sr. Presidente, caro Presidente do Tribunal de Contas Europeu, novamente é com muito prazer que o ouvimos aqui hoje. Eu pegava, e também agradecer a sua longa, mas penso que foi esclarecedora, explicação sobre as contas de 2009. Eu começava quase pelo fim da sua intervenção e com uma palavra que eu penso que está normalmente nos últimos tempos na ordem do dia, que é a confiança ou a falta dela, a confiança dos europeus, a confiança das empresas, a confiança dos mercados. E de facto aquilo que nos disse aqui, a transparência das contas, quer nacionais, quer europeias, são fundamentais, são uma das fundações ou um dos pilares que mais importantes para que essa confiança possa ser restaurada e possa ser incrementada. Mas também percebemos e também se entendeu, se prendeu das suas palavras, que a evolução ao nível da prestação de contas tem sido favorável ou positiva, mas que permanecem alguns problemas de difícil, ou pelo menos tem sido de alguma forma de difícil resolução. E quando nos refere que em duas vertentes das mais importantes da despesa, que é a PAC e que são os Fundos Estruturais e de Coesão, que são problemas que normalmente persistem na apresentação de contas, penso que não vou utilizar a palavra preocupante, mas temos que todos nós ter muita atenção a esta situação. Mas há aqui, percebe-se pelo relatório que nos foi apresentado, que a Comissão, em alguns dos problemas apontados, remete a tal responsabilidade para os Estados-membros, em alguns casos. Ou porque os Estados-membros não enviaram a informação correta, ou porque os Estados-membros... portanto, os sistemas locais de gestão financeira não fizeram o trabalho correto e, portanto, a informação, se não está correta na sua base, não estará correta em Bruxelas. E, portanto, não é transmitida da melhor maneira ao Tribunal de Contas. Mas nós também, e ao nível, se os governos têm, os governos de vários Estados têm responsabilidade, também os Parlamentos terão. Mas os Parlamentos Nacionais tem aqui um grande déficit de participação também nesta responsabilidade. Não quero com isto retirar nada àquilo que nós podemos e devemos fazer, enquanto Parlamento Português, mas percebe-se que ainda não, nem ao nível europeu, a cota de responsabilidade dos vários Estados-membros no orçamento europeu está perfeitamente delimitada e delineada. Esta é a primeira questão, é até onde é que poderá ir a responsabilidade de cada Estado-membro, daqui cada vez mais, com os desafios que nós temos pela frente, com as perspectivas financeiras, com o novo regulamento, com o orçamento, que se vai ser ampliado ou não, e também com uma outra questão. Eu também percebo que muitas vezes as contas, da União, nos por vezes têm um grau acrescido de dificuldade na sua correção. Porquê? Porque também a União, e digo isto relativamente a outras matérias, a União também cresceu rapidamente nos últimos anos e, portanto, também se alargou a outros Estados-membros. E esses Estados-membros, às vezes, menos preparados, menos alertados para a forma como a União trabalha, para os métodos, isso também trouxe problemas acrescidos, com certeza, às contas da União. Esta é uma, das perguntas, é se este crescimento não afetou também as contas, a correção dessas mesmas contas. Ao nível português, ao nível nacional e relativamente às contas de 2009, eu gostaria de saber se é possível, Sr. Presidente, dizer-nos mais alguma coisa sobre a sua relação ou a relação do Tribunal de Contas Europeu com o nosso Tribunal de Contas, com o Tribunal de Contas Português. Como é que essa relação tem sido também, e neste caso também até 2009, mas também agora, se essa articulação tem sido benéfica para ambas as partes. Por outro lado, quais os problemas, de facto, que se perceberam na transmissão das contas nacionais a Bruxelas e também, em algumas questões concretas. A questão da devolução, na questão da devolução de subsídios da PAC, aqui tem-se ouvido recorrentemente que Portugal tem que devolver verbas comunitárias no âmbito da PAC, como é que isso de facto foi contabilizado, como, e também há aqui, e falámos de contratação pública, eu não queria, não é apenas um exemplo, porque haverá outros mais, porque é um que toda a gente conhece, a questão do se isto tem afetado e afetou de alguma maneira também as nossas contas e a forma de prestação de contas nos erros que há pouco aqui nos apontou ou que nos referiu, a questão do computador Magalhães. E, portanto, isto é recorrente, mas parece que Portugal, finalmente, o governo português finalmente entendeu que não estava a ter o procedimento correto e agora já parece que quer seguir ou terá seguido as regras da contratação pública. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecia depois os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues.
Sr. Presidente, Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, caros colegas, eu começo por felicitá-lo pela sua reeleição para o Tribunal de Contas Europeu e saudá-lo e agradecer-lhe a excelente apresentação que aqui fez. Nós não temos muito tempo para discutir muitas coisas aqui, mas há dois pontos da sua apresentação sobre os quais eu gostava de refletir. A primeira foi indicada pelo Sr. Presidente quando se falou que este relatório se referia a 2009. No fundo, o facto de nós hoje estarmos a analisar um relatório que se refere a 2009 quer dizer que já estamos a olhar quase para um documento histórico, isto é, fala-se muito em conduzir um automóvel olhando para os retrovisores e neste momento estamos a olhar para 2009. Este momento já não é o ano passado sequer, já é o ano anterior ao ano passado. E, portanto, digamos, o facto de podermos vir a apreciar mais rapidamente os relatórios do Tribunal de Contas Europeu no nosso Parlamento seria de encorajar. Eu tinha duas perguntas específicas a Portugal. Além das situações que relevou, há alguma hipótese do Tribunal Europeu saber ou poder comparar a taxa de execução dos programas comunitários portugueses com os dos outros países? Todos nós sabemos que, por exemplo, o PRODER, um programa que é financiado pela Política Agrícola Comum, tinha uma taxa de execução em Portugal no ano de 2009 de 10%. No fim do ano passado, isto é 2010, terá passado para 28%. O Sr. Ministro diz que no fim do ano de 2011 quer atingir 42%. Portugal era o país com a execução menor deste tipo de programas ou não? Esse é um ponto. E há alguma especificidade em relação aos erros materiais ou substanciais detectados quanto à interação com Portugal que queira relevar, além dos recursos que falou? A outra questão é o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira disse-nos agora que é um fundo, confirmou-nos, que é um fundo sediado no Luxemburgo e auditado por um auditor privado. Disse que o Tribunal de Contas da União Europeia não tem competências. A questão para nós parlamentares é, portugueses, deveria ter poderia ter, não quero expandir um bocado em relação a este ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nório Novo.
Obrigado, Presidente. Também queria cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira. Mais uma sessão de apresentação daquilo que é um documento financeiro, um documento sobre a execução de um orçamento que para os portugueses é um pouco distante na sua observação e para os parlamentares portugueses também não deixa de ter algum distanciamento. De qualquer maneira, acho que vale a pena comentar aqui três ou quatro questões. A primeira era exatamente esta, por aqui começava. Acaba de nos dar uma informação que eu desconhecia em absoluto, que é de que o Tribunal de Contas Europeu não tem nada a dizer, não tem interferência sobre a forma como é utilizado e aplicado o Fundo de Estabilidade Financeira Europeu. Sendo certo que este fundo é gerido comunitariamente e são dinheiros públicos, julgo eu, tanto quanto sei. São contribuições dos Estados-membros e de outros organismos, mas são dinheiros públicos, direta ou indiretamente. E, portanto, como é que se percebe que a auditoria seja apenas por qualquer auditor, como se tratasse de uma instituição de outro tipo qualquer? E se esta não deveria ser uma regra a modificar, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Foi uma pergunta que foi feita pelo deputado Brandão Rodrigues e que eu subscrevo inteiramente. Uma das questões interessantes destas audições anuais, Sr. é sempre percebermos qual é o reflexo em Portugal dos diversos aspectos que o senhor procura focar e abordar em termos gerais. E, naturalmente, é muito difícil deixar de lhe fazer perguntas sobre essa matéria, embora vá tentar fazer duas ou três, pelo menos, que não abordem diretamente a componente nacional desta questão da conta do orçamento europeu. A primeira tinha a ver com uma afirmação que aqui é dada sobre a forma de realizar auditorias. É feita, segundo me parece, eu julgo que peguei nas políticas de coesão, mas isto deve ser aplicado a todas as políticas, que há um pré-aviso substancial relativamente às auditorias que vão ser feitas num determinado ano, relativamente aos Estados-membros. E eu pergunto-me se esta será a melhor prática. Eu bem percebo que se for pura e simplesmente aleatória, poderemos ter a sorte ou o azar de nos encontrarmos entre aqueles que durante um ciclo extenso não sejam auditados. Mas poder-se encontrar seguramente um roulement em que uma parte significativa das auditorias não fossem por pré-aviso, mas por sorteio, digamos assim, para evitar, digamos assim, aquilo que pode ser a preparação antecipada, distorcendo eventualmente resultados que não deveriam estar no horizonte de distorcer. Gostava que comentasse esta questão. Depois, ainda do ponto de vista genérico, queria-lhe colocar outro problema que tem a ver com uma afirmação que é dita aqui nesta síntese sobre insuficiências que se verificam também nos sistemas contabilísticos das direções gerais da Comissão Europeia. Já agora, era importante para nós percebermos que não são apenas os Estados, o Tribunal de Contas ou as formas de auditoria, de auditoria, de controle, mas também são as direções gerais da Comissão que não têm os sistemas bem organizados. Era possível perceber exatamente em que medida e quais são as direções gerais onde isto se verifica? Finalmente não, tenho várias outras questões. O Tribunal de Contas fez este ano, relativamente a 2009, melhor dizendo, uma análise dos pagamentos do CREN em curso, não é? E ainda do segundo quadro comunitário de apoio, isto é, do quadro relativo a 2000-2006. Estou a falar nas políticas de coesão. Isto é, 3 anos depois ainda faz análise de pagamentos efetuados, ou que teriam que ser efetuados, ou melhor, feitos ao abrigo do quadro comunitário anterior. Eu suponho que esta realidade vai continuar a operar em 2010, vai ainda ter que fazer essa análise de pagamentos. A questão que eu lhe colocava era se isto é adequado. Bem se percebe que os pagamentos têm que ser prolongados para além do período de programação e de compromissos, estabelecimento de compromissos, não é isso que está em questão, mas uma coisa é permitir que haja um prazo suficientemente dilatado para que essa execução de pagamentos seja concluída, outra coisa é percebermos que 4 anos depois de um período de 7, é disso que se trata, porque já estou a incluir 2010, ainda estamos a efetuar pagamentos relativamente a esses 7 anos anteriores. E se isto é adequado ou o que é que o Tribunal de Contas pensa sobre esta desconformidade, chamemos-lhe assim. Ainda sobre a coesão, eu verifico a sua insistência nos concursos públicos e verifico também que relativamente àquilo que nos interessa foram feitas análises, auditorias em Portugal relativamente à coesão. Nos Açores, no Programa Potencial Humano, estão aqui referenciados. Suponho que serão estes dois. E a pergunta muito direta é esta. É se relativamente a estes dois, duas questões em concreto, a estas duas auditorias, o Tribunal de Contas encontrou no concreto, nestas duas áreas e neste país, Portugal, problemas de execução das normas europeias relativas aos concursos públicos. Como é evidente, é inescapável a nossa tendência para observarmos aquilo que nos interessa em Portugal. Isto é perfeitamente legítimo. Eu sei que, em termos europeus, se estivesse a discutir isto, o Dr. Vítor Caldeira, no Parlamento Europeu, era uma pergunta, porventura, extemporânea, para utilizar uma palavra, embora haja quem a faça, mas enfim. Outra coisa é analisarmos aqui no Parlamento Português, onde naturalmente este tipo de perguntas estão perfeitamente adequadas. Depois, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber e gostava que o Dr. Vítor Caldeira, enfim, esclarecesse. Neste documento de síntese, relativamente às políticas de coesão, entre as diversas políticas analisadas, melhor dizendo, do Orçamento Europeu, a política de coesão é a única que tem uma bolinha vermelha, chamemos-lhe assim. Embora constatadas as melhorias e evolução positiva que acaba de nos transmitir e que vem no texto também. Que significa ineficácia, neste caso. No que diz respeito ao intervalo da taxa de erro, portanto, está acima dos 5%. Mas a verdade é que, consultado o relatório em si, nós verificamos que nas auditorias feitas, no que diz respeito ao CREN, 2007-2013, dos diversos auditorias feitas, em nenhum caso aparece a bolinha vermelha. Aparecem apenas as bolinhas verdes e amarelas que dizem respeito à eficácia ou a parcialmente eficaz. Aliás, o dos Açores está nas 3 componentes pintada de verde. E, no caso do Programa Potencial Humano, tem 1 das 3 áreas de observação pintada amarelo, isto é, parcialmente eficaz. Ora, isto é o que se passa relativamente a isto. Depois, relativamente à programação do 3º quadro comunitário de apoio, o panorama é quase todo ele verde, também não aparece nenhum vermelho. Mas se nós formos ver a agricultura, onde não foi feita nenhuma auditoria em Portugal, não sei se isto responde à pergunta do deputado Luís Rodrigues, mas pronto, é aquela questão prévia que eu coloquei, aparecem uma quantidade de bolas vermelhas enormes. Chipre, Malta, Grécia. E aparece um painel enorme de amarelos, inclusivamente na cumpridora Alemanha, para não falar noutros países altamente cumpridores, como nós sabemos. da boca para fora, normalmente. E, portanto, comparando este desenvolvimento com esta síntese, como é que a vota bate com a perdigota? Naturalmente, eu não li, começo por dizer, não li todo o documento extenso e, portanto, tenho alguma dificuldade em fazer transpor aquilo que é uma imagem de, resultante das auditorias parciais feitas no setor da agricultura e no setor da política de coesão para aquela síntese que nos aparece num documento mais pequeno, mais legível, em que aparentemente há aqui uma desconformidade. Eu gostava que nos explicasse, porque certamente haverá uma boa explicação para esta aparente desconformidade. Obrigado.
Finalmente tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, felicitá-lo pela sua reeleição, desejar-lhe um excelente mandato, se possível ainda melhor do que este. E indo diretamente às questões que nos preocupam relativamente ao relatório. De facto, o relatório é muito importante e a vinda de Vossa Excelência ao Parlamento Português é também igualmente importante porque também nos permite verificar que os problemas que nós analisamos ano após ano nos relatórios do Tribunal de Contas sobre as contas portuguesas vão também, e à semelhança de Portugal, um bocadinho, ou estão um bocadinho também espelhadas neste relatório e têm estado noutros. Nomeadamente a questão fundamental da fidelidade dos factos e dos dados de natureza contabilística e orçamental. Nós verificámos, por exemplo, e eu, enquanto pessoa preocupada com estas questões, verifico, por exemplo, que entre 2005 e 2009, que estive sempre aqui, verifiquei que, por exemplo, no ano 2006, no ano 2007, havia no relatório do Tribunal de Contas Europeu já algumas apreciações sobre a fidelidade do sistema contabilista da Grécia, coisa que na União Europeia parece ninguém ter reparado. E depois, finalmente, em 2009, viemos a dar conta que, afinal, era mesmo assim, com um levantamento por parte da própria Comissão Europeia, de uma oposição às contas e à credibilidade da contabilidade grega. E, portanto, de facto, o próprio relatório agora vem de novo sublinhar que o Eurostat ainda não consegue, de maneira cabal, assumir a fidelidade da própria informação e na sua conjugação de esforços com os Institutos Nacionais de Estatística ficam ainda a dúvida perante o povo europeu em geral de que os sistemas contabilísticos e que o sistema SEC 95 demora a implementar. Eu lembro-me que depois da nova lei da contabilidade pública de 92 em Portugal havia também a instalação em Portugal de dois sistemas contabilísticos a cargo da Direção-Geral do Orçamento, e em 2007 vimos aqui um relatório que demonstrava que só cerca de 20% das instituições portuguesas tinham implementado também sistemas contabilísticos. Isto parece repetir-se não só, mas também ao longo de Portugal, pela Europa. E, portanto, as questões que nos preocupam e que gostaria de poder verificar aquilo que a opinião que o Sr. Presidente tem, têm não tanto a ver com os problemas da despesa, que são graves, porque eu verifiquei aqui que há, por exemplo, relativamente ao montante abrangido pelas auditorias ex post por parte do Tribunal e de algumas auditorias até da própria Comissão, os valores com custos inelegíveis que foram atribuídos e que é preciso recuperar têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. É evidente que os sistemas locais de contabilização parecem ter algum desfasamento. Vê-se um conjunto largo de lançamentos em falta ou lançamentos duplicados, contabilização de montantes incorretamente inscritos, registro de operações que não estão devidamente inscritas nas contas corretas, e isso leva também a uma grande preocupação de que, pela forma como a própria Comissão executa, como é capaz de ter os seus mecanismos de controle interno devidamente oleados e adequados, mês a mês, dia a dia, ao longo do ano de execução orçamental, conseguir ir cumprindo isto, porque o relatório, no fundo, só reflete aqui essas ineficiências, essa falta de controle interno, ou menor controle interno, que a Comissão Europeia é capaz de executar e de fazer instalar junto de quem tem que executar. Mas a minha primeira pergunta é como é que o Sr. Presidente vê as dificuldades com as receitas? Porque nós, há bem pouco tempo, recebemos aqui os deputados europeus, portugueses, alguns deles, para debatermos este novo regulamento financeiro, as perspectivas financeiras, e verificamos que levantam-se mais um conjunto de matérias, mas, ao mesmo tempo, os relatórios de contas vão-nos mostrando que, por exemplo, ao nível do IVA, ainda há cerca de 15 a 20% de receitas de IVA que ficam por aí, pelos próprios Estados. Ainda não se chegou aqui a uma conclusão de que forma é que a contabilização do IVA e a que momento e sobre que receitas de IVA é que estamos a falar, e também os recursos próprios tradicionais, parece haver um grande desfasamento e a receita europeia necessita que o próprio orçamento comunitário necessita que essa receita, no fundo, entre nos cofres da União Europeia, porque estamos sempre a exigir mais montantes do Produto Nacional Bruto Europeu para o próprio orçamento europeu e não conseguimos atingir níveis 100% eficaz relativamente à própria contabilização e à própria cobrança das receitas nos Estados. Em segundo lugar, saber se relativamente, por exemplo, à reforma da PAC, o que é que o Tribunal de Contas pensa, nomeadamente quanto à contabilização e ao novo modelo de contabilização, que a meu ver terá que ser desenhado, porque este sistema de contabilização da despesa estava feito para pagar incentivos à não produção, e eu reparei aqui que o Tribunal de Contas, de forma leve, tem aqui preocupações relativamente não só à manutenção dos solos para a produção, mas também preocupações da forma como os incentivos podem ser atribuídos à produção. E, portanto, se este paradigma da nova PAC vier a direcionar-se à produção, de que forma é que isso se pode repetir, digamos assim, nas contas europeias e como é que o Tribunal de Contas vê isso, porque nós estamos habituados a um sistema de pagamento de subsídio para a não produção há não sei quantos anos, pelo menos desde 86, agora com essa mudança de paradigma, que revolução contabilística é que é preciso também a União Europeia fazer para começar a contabilizar a produção ou não produção dos agricultores, porque é fácil medir hectares e, portanto, mas ao mesmo tempo será mais difícil a cada momento, para cada incentivo, medir a produção em concreto que em cada Estado, em cada projeto financiado se atingiu. Por fim, falou o Sr. Presidente, relatou-nos aqui, a meu ver até aprofundadamente, as questões das reformas que têm a ver com, no fundo, uma necessidade de maior transparência das contas e eu, como também relatei no orçamento e no relatório desta Comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, sobre o orçamento para 2011, levantei a questão e deixo-a aqui também, de saber se esta noção que o novo regulamento financeiro traz de valor acrescentado europeu, como é que ele pode ser determinado na União Europeia, quando nós observamos que a própria União Europeia, do ponto de vista estatístico e do ponto de vista do tratamento da informação contabilística, ainda tem tantas dificuldades, passados estes anos, mais de 50 anos daqui comunitaire, ainda tem um monte, uma dimensão extrema de tanta questão para definir, para implementar, que este relatório tão bem espelha, e como é que vamos partir já para um novo conceito e para um conjunto de outras matérias que têm a ver com as modalidades de gestão indireta, até a uma noção de risco de erro vulnerável, e como é que isso pode ser, digamos assim, perceptível para os cidadãos e para as próprias instituições europeias, quando coisas tão simples como determinar qual é o IVA e qual é o montante de IVA de cada Estado para o orçamento comunitário, relatório atrás relatório, verificamos que o Tribunal de Contas Europeu vem levantando dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Dr. Vítor Caldeira para responder a estas questões que foram aqui colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas palavras que me dirigiram e que, sensibilizado, agradeço. Tenho consciência de que fui demasiado longo e, portanto, massacrei-os durante muito tempo, mas as questões que me colocam julgo que são uma oportunidade para ir a alguns aspectos mais relevantes. E talvez começasse por uma questão que foi comum a vários dos senhores deputados, ao deputado Pedro Brandão Rodrigues, ao senhor deputado Honório Novo, sobre a questão mecanismo europeu de estabilidade. A referência que eu fiz tem a ver com o futuro mecanismo permanente, que é um mecanismo que será desenvolvido a partir da alteração ao tratado. O fundo que hoje existe é um fundo temporário, é um fundo de direito privado, que tem uma natureza intergovernamental. Os seus acionistas são os Estados-membros e é uma sociedade de direito privado luxemburguesa. E nessa medida está submetida à disciplina de qualquer fundo privado sediado nesse país. As questões que eu referi relativamente às competências do Tribunal de Contas Europeu têm que ser vistas no contexto global do pacote de ajuda que foi decidido em maio do ano passado. Esse pacote tem uma componente que é financiada a partir deste fundo, tem outra componente que é financiada a partir do orçamento comunitário e tem ainda uma terceira por via do Fundo Monetário Internacional. E o que eu disse é que, relativamente à fatia que compete ao orçamento da União Europeia e que já foi acionado para a Irlanda, nomeadamente, o Tribunal tem todas as competências que decorrem do tratado, mas que constam do regulamento através do qual a Comissão foi autorizada a gerir esse mecanismo em nome do Conselho e com o acordo do Parlamento Europeu, o Tribunal tem todas as competências de controle. No que se refere àquilo que são garantias emitidas pelos Estados-membros, que são acionistas do Fundo de Estabilidade, são objeto de controle externo, de auditoria externa, nos termos de qualquer fundo privado que está estabelecido no Luxemburgo. Qual é a preocupação que existe, não do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, porque não há aí nenhuma dimensão da União que esteja envolvida, há sim uma dimensão intergovernamental. Agora, quem está preocupado são os meus colegas presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados-membros. E estão preocupados por uma razão muito simples. Portugal, a Alemanha, garantiram, quando o fundo foi constituído, garantiram, e já provavelmente tornaram operativas garantias seguras, para que o fundo pudesse, com sucesso, ir aos mercados, com o rating que tem, para disponibilizar fundos. Isso é possível porque ele tem garantias soberanas. Essas garantias traduzem-se em responsabilidades do ponto de vista das contas nacionais. Seguramente que a conta de alto Estado relativamente ao exercício de 2009 refletirá quais são os compromissos e as responsabilidades que nessa matéria o Estado português assumiu. E a questão que se, como é que nós, colocando-me agora na pele do Sr. Presidente do Tribunal de Contas português, e aqui para dizer muito rapidamente ao Sr. Deputado Luís Rodrigues também me perguntou como é que iam as relações com o Tribunal de Contas português. São umas relações de cooperação inspiradas e ancoradas naquilo que é a letra do tratado. A cooperação entre o Tribunal de Contas europeus e os Tribunais de Contas nacionais faz no respeito pela respectiva independência. E devo dizer que temos trabalhado de forma muito séria e muito intensa nestas questões que têm a ver com as medidas de combate à crise e penso ser possível que organizemos em outubro deste ano, na nossa reunião anual, a reflexão séria sobre esta questão da auditoria externa de um futuro mecanismo permanente. Porque a questão que se coloca é saber, não tanto do ponto de vista da União Europeia, mas do ponto de vista do Estado-membro. Que mecanismo ele tem? Porque não é pensável, não é razoável esperar, no caso do Fundo de Estabilidade Financeira, que 17 auditores gerais desembarquem no Luxemburgo, que, no fundo, que tem nove funcionários, ao seu diretor-geral dizer, olha, eu quero agora ver isso os contas. Ele vai-lhe dizer, não, desculpe, as contas são públicas, são depositadas no Tribunal de Comércio, o senhor revisor auditou as contas, faça um favor. A questão está que não foi previsto nenhum mecanismo de reporte, ou de prestação de contas, entre aspas, nem relativamente ao Conselho. E é provavelmente esse um aspecto que não é muito difícil de resolver e que pode facilitar o escrutínio através do Conselho, portanto, não de uma forma, digamos, de accountability, não sei como é que se traduz, é difícil em português, mas de prestação de contas, embora não em sentido próprio de prestação de contas para fiscalização, mas de informação financeira que, por essa via, sendo pública também, se faça através de uma instituição relativamente à qual o Estado-membro tem uma via mais direta. Eu devo dizer que, por exemplo, o Auditor-Geral da Finlândia, o Presidente do Tribunal de Contas alemão, estão muito preocupados. E querem discutir muito estes temas, e eu digo sempre, ótimo, mas isso é uma questão para ser vista na perspectiva do Estado-membro. O Tribunal de Contas Europeu aí tem muita pouca, para não dizer nenhuma, responsabilidade. Temos sim, na verificação da forma como a Comissão executa aquilo que é o contrato através do qual, por exemplo, a Irlanda, por exemplo, a Hungria ou outro Estado-membro, embora em medidas diversas, mas para nos concentrarmos neste mecanismo europeu temporário dos 60 mil milhões, pela forma como, por exemplo, a Irlanda executou as contrapartidas que estão na base da outorga desse empréstimo. E ver também em que medida a própria Comissão respeita as condições para poder financiar-se no mercado através disso. E há outras formas, a Comissão pode e já prestou garantias para que outros bancos e o Fundo Monetário Internacional apoiassem a Grécia, para que o Banco Central Europeu apoiasse a Hungria. Portanto, essas garantias do orçamento comunitário são, muito de perto, seguidas pelo Tribunal de Contas Europeu. Porque na medida em que haja incumprimento, o orçamento comunitário deve responder. E responde seguramente. Portanto, isto para clarificar. Aquilo que nos preocupa relativamente ao futuro é que no desenho deste mecanismo permanente, que tem fundamento no próprio tratado, portanto, há uma base constitucional para que ele veja à luz. Enfim, ainda está em fase de desenvolvimento, as discussões prosseguem ao nível do Conselho. Aquilo que o Tribunal pensa, e já o transmitiu ao Conselho Europeu, é que devem ser assegurados de forma apropriada mecanismos de prestação de contas e de auditoria pública externa, tendo em conta o desenho exato que este mecanismo venha a ter. Se tivermos esses aspectos seriamente discutidos antecipadamente, obstaremos às dificuldades que hoje temos relativamente a este fundo privado. Além disso, a questão da transparência é fundamental. A informação transparente da forma como o mecanismo se financia e concede os créditos deve ser seguramente uma matéria importante. E finalmente a informação de base para que o fundo possa operar. As informações macroeconómicas, financeiras e estatísticas, nomeadamente, são matérias relativamente às quais o deputado falou do caso da Grécia, e seguramente que foi uma matéria que acompanhámos. O deputado António Gameiro ponderou mais o aspecto das receitas, já lá irei, mas para dizer que esse é um aspecto que naturalmente é fundamental para que o mecanismo funcione. O deputado Luís Rodrigues pôs algumas questões que eu penso, até onde é que os Estados-membros são responsáveis. Os Estados-membros são responsáveis exatamente na medida em que executam ou são chamados a executar o orçamento comunitário de forma indireta. Não há uma delegação. A questão, o que nós sempre dissemos é que tem que haver, claramente, aqui a ideia, e o tratado tem que ser interpretado, e este regulamento financeiro tem que dar resposta a isso, tem que ser claramente definido qual é a responsabilidade do Estado-membro pela execução do orçamento comunitário. Do meu ponto de vista, penso que ele coopera com a Comissão. E quando coopera com a Comissão, a responsabilidade final deve residir na Comissão Europeia. O que tem que se assegurar é que haja mecanismos que assegurem à própria Comissão que o Estado-membro se desobriga da sua responsabilidade de forma correta. Não, eu penso que não terá nenhum sentido considerar que o Estado-membro tem um papel e uma responsabilidade na execução do orçamento comunitário de forma direta e transferir uma parte do exercício de quitação anual da Comissão Europeia para o Parlamento Nacional, para o Estado-membro. Isso transforma isto numa coisa que não tem qualquer sentido. Tem todo o sentido, sim, é desenvolver, e aí o regulamento financeiro é a base séria para o fazer, é a base necessária para o desenvolver, em que medida é que a Comissão deve assegurar que essa responsabilidade que compete ao Estado-membro foi assegurada de forma satisfatória. E aí, e aqui respondia ao Sr. Deputado Honório Novo também, relativamente à questão da realização das auditorias. São desenvolvidos sistemas de controlo e administração e gestão dos diferentes, da política agrícola, nos fundos estruturais, que prevêem sistemas de controlo interno, por vezes, extremamente pesados. E, portanto, e aí há já um conjunto de inspeções, controlos, sobrecontrolos, que hoje, e o Tribunal de Contas Europeu diz-lo, que é preciso flexibilizar, é preciso ver a justa medida numa relação de custo-eficácia desse tipo de controlos, porque corremos o risco de perder todas as energias, ou uma parte substancial, nestas questões e não na realização dos objetivos para os quais os programas foram concedidos e os fundos afetos. E, portanto, fazer o pré-aviso a missões do Tribunal de Contas Europeu é necessário porque o Tribunal carece, e aí a cooperação com o Tribunal de Contas do Estado-membro é importante, mas também as autoridades nacionais, carece do apoio das autoridades portuguesas para se deslocar no território nacional. E, portanto, temos que encontrar fórmulas de apoio. Portanto, não há aqui nenhum pré-aviso. O que nós queremos, quando fazemos uma auditoria no Estado-membro, há dois propósitos. Verificar em que medida esse Estado-membro, através da forma como desenhou e aplica e executa os seus sistemas de gestão e controlo, está a dar resposta ou não. E, por outro lado, em que medida os beneficiários, os projetos em concreto, asseguram isso. E, portanto, a seleção é feita não porque se quer ir ao Estado A, B ou C. A seleção é feita a partir de uma amostra estatística de pagamentos feitos no orçamento comunitário e, a partir daí, vamos seguir esse euro, se assim posso dizer, até à pessoa, até à entidade que o recebeu. E isso implica esse trabalho. E, portanto, primeiro, verificar se aquilo que são sistemas de controle interno estão a funcionar bem e, em segundo lugar, se ao nível dos promotores e executores eles são satisfatórios. Eu não me queria alongar, porque sei que temos tempo limitado, mas gostava de tentar ainda responder a uma questão que me foi colocada sobre o impacto do alargamento e do processo de apuramento de contas, quer pelo Sr. Deputado Luís Rodrigues, quer pelo Sr. Deputado Brandão Rodrigues. O alargamento tem um impacto significativo. Agora, parece-me injusto pretender que a evolução que houve depois de 2004 é toda devida ao facto de ter existido alargamento. É natural que haja Estados-membros que tenham tido um processo mais difícil. Basta vermos o nosso relatório, o Sr. Deputado Honório Novo citou alguns exemplos no domínio da aplicação do sistema integrado de gestão e controlo em Malta, em Chipre, com problemas. Mas devo dizer que, no conjunto, a resposta, e isso, não há incongruência entre os vermelhos e os amarelos, porque os vermelhos que notou são vermelhos que se referem aos resultados das amostras, dos testes substantivos das amostras estatísticas, das operações, enquanto que os amarelos e os verdes que citou se referem aos sistemas onde essas operações são geridas e passam. Portanto, o que eu acho que é incongruente é ter um sistema que é verde e que produz transações vermelhas. Se eu tiver um sistema que é amarelo, e se ele me produzir no meu teste mais de 5% de erro e, portanto, aparecer vermelho, significa é que não foram de todo atacadas as causas desses erros. Aquilo que seria de estranhar, o que se passou no domínio da agricultura foi que em 2008 tínhamos sistemas amarelos, mas tínhamos transações que tinham descido abaixo do limiar de 2%, e havia um verde. O que aconteceu em 2009 é que, não tendo sido atacadas as debilidades dos sistemas, que são amarelos, apesar de haver alguns casos de alguns Estados-membros, como referiu, que têm problemas muito sérios. Exatamente por isso é que o verde nas transações de 2008, este ano, desapareceu. E tem lá um amarelo. E, portanto, a leitura dos verdes e dos vermelhos e dos amarelos, naturalmente, é fotográfica, é mais simples, é mais fácil, mas provavelmente precisa sempre de ser complementada, e a nossa simplificação para facilitar a leitura provavelmente simplificou demais, meia culpa, mas diria que não há desconformidade desse ponto de vista. Uma última referência para, uma vez que se falou também nas insuficiências dos sistemas contabilísticos da Comissão. São insuficiências que têm um impacto não material em relação à fiabilidade das contas, são sobretudo em questões relacionadas com a contabilização dos adiantamentos e numa Direção-Geral em particular, aliás, crónica, a Direção-Geral de Educação e Cultura, se não estou enganado. Portanto, são problemas muito isolados, identificados, mas que não têm um impacto material para levar a uma reserva, a uma qualificação das contas. Fazerem-se pagamentos 4 anos depois do período estar encerrado, ainda hoje, há projetos pendentes para serem encerrados anteriores a 1999. E, portanto, é possível que haja ainda anterior ao segundo quadro. Ainda anterior. São questões residuais, pontuais, que tiveram problemas no encerramento. E, portanto, para que o encerramento se processe com sucesso, é necessário um conjunto de diligências. Eu não conheço os casos em concreto para me estar a pronunciar. Pode haver diversos elementos que expliquem isso, mas eu não tenho esses casos comigo, não são casos que eu conheça de perto. Agora, o que quero dizer é que, em termos da execução cumulativa dos pagamentos no final de 2009 para os fundos estruturais, a informação está disponível no relatório sobre a execução dos fundos estruturais em 2009 da Autoridade da Comissão Europeia. E aí é possível vermos que a posição relativa de Portugal é comparável com a dos outros 27 Estados-membros. O problema é global e é preocupante que, ao nível dos 27 Estados-membros, no final de 2009, estejam ainda por executar 87% dos fundos disponíveis. Ao nível dos 27 Estados-membros. O que significa que a realização financeira efetiva foi, de de facto, muito menor. E, portanto, isto explica-se por duas ou três ordens de razões. E com isto termino, porque sei que o Sr. Secretário de Estado vem. Primeiro, no início deste quadro comunitário de apoio, deste novo período de programação, a nova regulamentação exige a certificação dos sistemas nacionais por parte da Comissão. O atraso médio para esta certificação, seja da responsabilidade dos Estados-membros ou da própria Comissão, levou a que só se começassem a certificar e, portanto, e só se podiam fazer reembolsos efetivos de despesa depois de certificado, só 2 anos depois foi possível começar a fazer reembolsos. Portanto, 2007 houve adiantamentos, 2008 houve adiantamentos e uma execução muito, muito fraca, 2009 foi o primeiro ano em que se começaram a fazer reembolsos de despesa efetiva. Depois, além deste atraso, há o facto de, em 2009, o cofinanciamento nacional, em muitos Estados-membros, teve dificuldades, e nós sabemos isso por experiência própria. Portanto, esta é uma segunda razão. E uma terceira razão tem também, e está associada ao facto de haver critérios mais exigentes ao nível dos programas para fazer os financiamentos. Portanto, isso introduziu fatores de alguma complexidade que levam a que as decisões ao nível dos diferentes programas, não estou a falar de Portugal especificamente, porque o problema não é especificamente português, é um problema ao nível da União Europeia. E o que nós vamos ter é, se este atraso se continuar, nós estamos em 2010, a execução no final de 2010 deveria ser mais de 50%, provavelmente não vai atingir esse valor. Portanto, já em novembro, quando estive aqui no Tribunal de Contas, tive a ocasião de dizer isso, execução financeira. E, portanto, vamos chegar ao fim de 2013 com muitos programas aprovados, com compromissos, eu diria que no final de 2009, um quarto estaria a ser executado do ponto de vista da execução financeira, portanto, cerca de 25%, e Portugal provavelmente não foge dos dados que tenho aqui, é de que Portugal está nessa média, não sei se 1% abaixo, 1% acima, mas está nessa média. É um problema da União e que exige grande empenhamento. Portanto, a nova estratégia da União Europeia, os programas de ajuda de apoio à crise económica de 2009 tiveram um impacto muito limitado. Portanto, houve maior libertação de fundos, sobretudo para o Fundo Social Europeu. Foram 5 mil milhões de euros que foram, digamos, adiantados, exatamente para compensar essa falha. Mas eles vieram-se a acumular e hoje temos, como eu referi, mais de 95 mil milhões de euros de autorizações, de compromissos, que não foram executados. Portanto, estes 95 mil milhões de euros que não foram executados entre 2007 e 2009 vão ter que ser executados um dia. E, portanto, a execução, com todas as dificuldades que estamos a ter hoje, seguramente vai empurrar que este quadro, que este exercício financeiro que acaba em 2013, se vá prolongar a um período previsto na regulamentação, que pode ir até mais de 3 anos. O Sr. Deputado falou que já vai em 4. E haverá ainda programas que, por razões distintas, possam, e em acordo com a Comissão, permanecer, ou porque há contenciosos, ou porque não foi possível apurar todas as despesas elegíveis, ou porque foram apresentadas despesas que não podem ser consideradas e há um contencioso com o Estado-membro. Tudo isso pode levar à prorrogação desse encerramento. Sei que me cedi mais uma vez no tempo, peço imensa desculpa, não respondi a questões sobre as receitas que o Sr. António Gameiro me colocou, mas apenas gostava de concluir esta ideia do valor acrescentado europeu. É fundamental e deve estar inscrita ou numa declaração política ou num ato legislativo europeu, porque se não houver um entendimento entre todas as instituições do que é que ele encerra, é difícil termos um critério que nos permita, por exemplo, a nós, enquanto auditores externos, aferir em que medida as decisões, que são sempre políticas, respeitaram ou não critérios que deviam iluminar, entre aspas, essa decisão política na afetação dos fundos, que são todos contribuídos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez agradeço toda esta atenção que me deram durante esta tarde. Muito obrigado.
O agradecimento é nosso, Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Não tenho informação de que o Sr. Secretário de Estado já tenha chegado, portanto terminamos perfeitamente a tempo e em cima do momento próprio. Foi muito instrutiva a sua explanação aqui nesta comissão. Esperemos tê-lo cá de novo para a apresentação das contas de 2010 e previsivelmente, desejavelmente, ainda em 2011, de forma a termos a informação mais atempada. Muito obrigado. Concluímos aqui a audição conjunta das duas comissões. Prosseguiremos com a reunião da Comissão de Assuntos Europeus.
Vai haver um intervalo, senhor? Vai haver um intervalo?